Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. Eu converso hoje com um deputado que vem de Andradas, no sul de Minas. Ele foi criado na roça, de verdade, e hoje é especialista até em cidades inteligentes. Formou-se em geografia e foi eleito duas vezes prefeito. Eu vou falar com Rodrigo Lopes, do União Brasil. Deputado, obrigado pela presença aqui.
Obrigado, Sidney. Uma alegria poder estar aqui participando do Sem Protocolo. Primeira vez nossa aqui. E certamente um momento descontraído aí que nós vamos poder falar um pouquinho da nossa atuação política e também, né, os compromissos que nós temos com a população de Minas Gerais.
Ô, deputado, e é isso mesmo? Você foi criado na roça?
Exatamente. Eu sou lá do distrito de Campestrinho. Campestrinho é um pequeno distrito de Andradas. Tem lá 1.500 pessoas. Nós estamos a 25 quilômetros da sede do município. Meu pai é o seu Oscar, minha mãe é a dona Nicinha, e eu fui criado, tenho uma irmã mais nova que eu, a Rosana, fui criado na roça a partir da quinta série, na época, né, hoje o sexto ano. Eu fui estudar à noite e ajudar meu pai na lavoura e fui criado aí nessa vida.
Como é que era a rotina?
Ué, a gente sempre tinha, né, o
pessoal da roça acorda cedo, né?
Acorda cedo. O meu pai, até eu conto um fato gozado lá, que a gente trabalhava 8 quilômetros de casa. A gente tinha um cavalo só, a gente usava o cavalo para trabalhar.
Ia a cavalo,
só que era um cavalo só. Então, meu pai levantava cedo e ia para a roça. Eu esperava minha mãe fazer o almoço, pegava, colocava lá na patrona de almoço, que a gente falava, né? A marmita, alcançava meu pai no meio do caminho, dava o cavalo para ele, acabava de chegar a pé. Na volta, a gente fazia o movimento inverso, porque eu tinha que estudar. Meu pai nunca abriu mão que a gente estudasse. A gente trabalhava, na época, lá nos anos 95, 96, um adulto ganhava R$10 o dia de serviço, né? Eu ganhava 5, eu ganhava metade do dia do adulto. E fomos, né, fazendo aí essa luta. Em 1999, eu fui fazer o ensino médio, aí não tinha no distrito, eu tinha que ir toda noite para a cidade.
Para Andradas.
Para Andradas, 20 quilômetros, toda noite, chegava em casa mais de meia-noite, mantendo a mesma rotina da roça. Terminei meu ensino médio em 2001. Sem nenhuma perspectiva de conseguir fazer uma faculdade, mas era um grande sonho. Fiquei 4 anos só na roça. Em 2005, eu prestei o Enem, ganhei uma bolsa. Aí fui fazer minha faculdade de Geografia em Ouro Fino, lá na faculdade ASMEC de Ouro Fino. Andradas e Ouro Fino são duas cidades próximas, mas o acesso é por estrada de terra.
Antes da gente chegar nessa questão da faculdade, pessoal fala, quem é da zona rural, fala que essa vivência molda a personalidade, né? De que forma essa vivência na roça moldou sua personalidade?
Olha, a roça nos ensina a simplicidade, né? O respeito às pessoas. Meu pai sempre foi uma pessoa... Meu pai é uma pessoa muito simples. Meu pai tem muito pouco estudo, minha mãe também. Mas eles sempre nos criaram dentro de uma condição de saber respeitar as pessoas, né? Acaba que isso traz até um pouco de dificuldade, que a gente sempre aprendeu a chamar os mais velhos de senhor. Aí tem muita gente que não gosta de ser chamado de senhor. Uhum. De saber respeitar as pessoas e dentro desse processo como um todo, a gente tem a própria questão da religiosidade, né? Fomos sempre acostumados a ir na missa aos domingos, a ter, né, esse compromisso com a comunidade. Então são valores...
Pedir pro santo chuva, para parar de chover.
Exatamente, no período de seca, levar água para aguar Santa Cruz, né? Uhum. Importante, às vezes o pessoal, não sei se é tradição em todo o estado, na região nossa, quando morre alguém de acidente ou em algum lugar, o pessoal põe uma cruz lá.
Acho que é em todo o estado.
E aí, no período que está muito seco, tem a tradição de levar água para jogar na cruz para chover, né? Então, o pessoal lava o santo também para chover. Então, tem algumas tradições que existem no estado. Mas essa moldagem, né, de... tinha lá muito próximo meus avós, meus tios. Então, a gente é uma família muito próxima, família de origem humilde, mas onde as tradições e o respeito sempre foi muito grande.
Você falou que seu pai fez questão que você estudasse, fizesse faculdade. Isso é em detrimento, porque muitos pais querem que os filhos continuem ali o trabalho no campo, né, para dar essa continuidade ali na família. E isso era tranquilo na sua família? Era isso mesmo? Seu pai queria que você estudasse, saísse de lá? Porque hoje... O senhor, falei que eu ia te chamar de você, né? Porque hoje você é mais tranquilo para uma pessoa que decide ficar na roça, por exemplo, ou ainda é um trabalho muito árduo que as pessoas estão preferindo ir para a cidade?
Meu pai sempre diz o seguinte: vou te ensinar a trabalhar na roça porque é o serviço mais difícil que alguém pode ter.
E é muito trabalhoso mesmo.
E na verdade eu falo assim que eu costumo dizer que quem mora na roça, eu costumo dizer que precisa mais de Deus do que os outros. Por quê? Se não chover, não produz. Se chover demais, também não produz. Se fizer muito frio, não produz. Se vier geada, mata a lavoura. Se vier chuva de pedra, que é o granizo, né, perde a lavoura. Se vier vendaval, né, também estraga. Então, eu falo que o homem da roça, ele tem que sempre pedir a Deus a proteção. E se chove, ele perde dia de serviço, mesmo quem não é dono de lavoura. E o meu pai sempre falou, né, é sempre importante aproveitar as oportunidades da vida. E eu fui uma pessoa nesse sentido. Era só eu com meu pai. Quando eu ganhei a bolsa de estudo para a faculdade, eu confesso que eu fiquei preocupado. Por quê? Falei, nossa, vou deixar meu pai sozinho, né, aqui na roça. E foi isso, né, um processo como um todo. Eu costumo dizer que hoje melhorou muito a vida na roça. Eu morei lá até os anos 90. A gente se comunicava por carta. Tinha um posto de correio, não tinha telefone, então tinha carta. O meu pai conta que quando era criança, minha avó foi uma das primeiras mulheres que escrevia. Então o pessoal mudou muito para o Paraná, para São Paulo, Mogi Guaçu, que era uma cidade vizinha, cidade de São Paulo. E aí as pessoas iam até minha avó para escrever a carta para o parente, para saber de notícias.
Parece
então, imagina...
aquele filme Central do Brasil,
exatamente,
né?
Exatamente. E meu pai conta que quando a carta chegava, a pessoa ia lá levar para ela ler. Então, olha como que era difícil a vida. Hoje tem 4G, hoje tem internet, hoje tem celular. Mas meu pai conta que ali, talvez, 2 meses depois, descobria que tinha morrido um parente, que tinha nascido uma criança.
Passava muito tempo, né?
Passava muito tempo, então a comunicação era muito precária, né? Então, isso evoluiu muito. E eu tive a honra, depois, enquanto prefeito da cidade, levar o sinal de celular para lá, né? Conseguir os caminhos para levar a internet para lá, né? Então, a tecnologia
a
chegou.
A realidade do campo é outra,
a irrigação, né? Hoje, as novas maneiras, o homem do campo, mais do que produzir, ele está pensando na qualidade, agregar valor. Então, isso me deixa muito feliz de ver que não apenas o grande latifundiário está tendo oportunidades. Isso passa muito pela política também, em olhar para o agricultor como alguém que merece o mesmo tratamento de quem está na cidade. Então, melhores estradas, melhor condição de saúde, a educação, porque antigamente era só analfabeto que ficava na roça, hoje não, né? Hoje a pessoa busca na roça qualidade de vida. Então, antigamente era demérito ser da roça. Ô, fulano é da roça, né? Não, assim, eu fui uma pessoa que tive todas as dificuldades na minha vida para chegar, né? Você imagina um menino que nasceu na roça, que trabalhou na enxada até os 23 anos, se tornar prefeito e depois deputado. Isso não passava nem nos meus melhores sonhos, né? De possibilidade. Mas são as oportunidades, né? Tem um ditado que diz o seguinte, que cavalo arriado passa uma vez só, né? E eu costumo dizer que eu andei tanto a pé que se o cavalo passar em pelo, eu pego ele do mesmo jeito. Não precisa tá arriado, não. Porque... são as oportunidades que podem transformar a nossa vida.
Ô deputado, você optou na sua primeira graduação pela geografia. E a vivência no campo influenciou nisso?
Com certeza, né? Eu vim, né, do meio rural, onde ali é um constante aprendizado, né? O meu pai foi um professor no primeiro momento. Inclusive, quando eu falo assim, uma pessoa que não tinha estudo, ele tinha uma psicologia fantástica. Meu pai me ensinou a lidar com o não, né? Eu vejo hoje as terapias e todo o trabalho que existe dos psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos. E o meu pai, com o terceiro ano do ensino fundamental, ele me ensinou tudo isso. E na roça a gente vai convivendo. Eu fui para a igreja, né? Sou católico, para a comunidade. E antes de ser professor, eu fui ser catequista, preparar os meninos ali para crisma, para a primeira eucaristia. Então, isso despertou
já
em
pegou
mim.
Já pegou uma cancha ali de ser professor.
Exatamente. Um pouquinho desse dom, né? Fui para a faculdade, procurei, né, trabalhar. Enquanto ainda estudando, com 1 ano e pouco de faculdade, a prefeitura me chamou na época para ser estagiário de um projeto de escola integral. Aí eu fui para dentro de uma escola integral, eu estava fazendo geografia, mas eu fui dar aula de horta para as crianças, ensinar o plantio, cultivo. E ali você vai dimensionando. Você imagina, você põe 15 meninos dentro de uma horta, eles arrancam o pé de alface, eles pulam a cerca. E aí foi um sacrifício danado. Eu consegui fazer a primeira colheita de alface da horta, lá no Campestrino, dá conta dessa história. Aí, né, no dia que a gente fez, ó, mas é muito para merenda, falei, nós vamos vender. Aí organizamos, um para cuidar do dinheiro, o outro para levar ali alface, terminou, nós fizemos um dinheirinho. Aí os meninos falaram assim, aí, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Falei, agora nós vamos no bar, vamos comprar doce para todo mundo, né? Aí compramos doce para eles lá, aí eles começaram a entender a importância de cuidar da horta, né? Que se cuidasse da horta.
E o valor do trabalho, né?
Exatamente. A partir daí eu não tive mais problema com a horta. Aí eles começaram a entender que se a gente, né, tivesse ali esse aprendizado, a gente ia ter uma compensação lá na frente. Depois eu fui dar aula no estado por um curto período de tempo. Eu dei aula no estado Depois me tornei professor efetivo do Estado de Minas Gerais. E depois fui trabalhar na Câmara Municipal de Andradas, já no ano de 2008, final como de 2008. Geógrafo? Eu fui como diretor parlamentar da Câmara Municipal. Comecei minha segunda graduação no ano de 2011.
Que aí foi administração pública?
Administração pública pela UFLA. O desafio do EAD, né? Que muitas pessoas falam, educação de distância não tem qualidade. Ela é muito mais difícil, você tem que ter muito mais disciplina. No meio da minha faculdade, surgiu a possibilidade de eu ser candidato a prefeito. E assim, um histórico complicado. Fazia 4 anos que eu tinha ido da roça para a cidade. Né? Eu não era conhecido, não era família tradicional, não era casado.
Pois é, como é que foi essa transição da roça para a cidade? O senhor é especialista ali no campo e hoje fala até de cidades inteligentes. Como é que foi essa virada?
O que foi essa virada? Eu fui para a Associação de Moradores do meu distrito começar a cuidar da realidade lá.
Qual era o tamanho do distrito?
Qual a população?
O distrito
lá tem 1.500 habitantes, tem 900 votos lá no distrito. E aí eu fui... assumir a associação de moradores. Nós começamos a ter as dificuldades lá. É o problema que não tem sinal de televisão. Vamos correr atrás de sinal de televisão. Não tem telefone. Vamos correr atrás do telefone. O governo federal lançou um programa de combate à fome. Minas Gerais colocou Minas Sem Fome. A associação foi lá, se organizou, recebeu semente, recebeu adubo, começou a trabalhar isso com os produtores. Ah, mas o nosso produtor agora... ele está sem capacitação. Aí nós corremos com a associação, o sindicato do município estava desatualizado, nós fizemos uma parceria com o Senar, levamos o curso de capacitação, 2008, 2009 foi o município que mais teve curso de capacitação do Senar. E essa relação minha, né, com as organizações me levou aí para a cidade. Na cidade fui trabalhando no Conselho de Assistência Social. Trabalhei por 10 meses no Conselho e depois fui convidado para a Câmara Municipal. E ali dentro da Câmara, porque eu sou muito intenso naquilo que eu vou fazer. Então eu fui lá aprender todo o funcionamento legislativo. Então de 2009 a 2012, eu participei de todas as sessões da Câmara, sentado na cadeira, ouvindo os vereadores. E aí, nesse momento, eu vou para a minha faculdade de administração pública, nesse período, e a gente não tinha, o grupo político na época não tinha um nome para ser candidato a prefeito, e eu acabei me habilitando, né? Como eu falei, vindo da roça, sem sobrenome político, solteiro, a cidade nunca tinha elegido ninguém que não fosse casado, até, né, por uma questão
e
mais
novo,
tradicional,
né?
Com 28 anos candidato, fui eleito com 29, e fui à luta, ganhamos a eleição lá na época com 62% no cenário de 4 candidatos.
Então sua primeira eleição foi para prefeito, não foi, nem passou pela vereança?
Não, não fui vereador. Aí me tornei prefeito, um grande desafio que foi, né, fazer a reorganização do município naquele momento. Trabalhamos aí intensamente, tentando organizar e sempre pautando aí. Como eu estava fazendo administração pública, eu foquei na questão do planejamento. Né? E a gente começou a administração numa cidade que comprava sem os empenhos de compra, que é uma norma legal, que era bastante desorganizada. Então, para você fazer a estrutura começar a girar da maneira correta, é um grande desafio, porque você tem lá 1.200 colaboradores, né? E muita gente acostumada naquele ritmo. E eu fui abraçado pelos servidores. Né? Na primeira eleição eu tive voto aí de 30%, na minha reeleição eu tive 90% dos servidores comigo. E sendo, às vezes, duro, rígido, mas procurando fazer o que é melhor. E aí fui para essa reeleição, dentro de um processo difícil, fui no cenário de 3 candidatos, fui reeleito com 76% dos votos.
É muita coisa,
em 2016,
né?
Exatamente. E aí, nesse segundo mandato, eu me integrei, né, já vim integrado no primeiro mandato na Associação Mineira de Municípios. No segundo mandato, de uma forma mais intensa, fui o primeiro secretário da diretoria do Gilvan Lacerda, na época, daqueles grandes embates, a gente estava junto ali nessa luta, e também me tornei presidente do SAMU, que é o consórcio, né, o SISU-SAMU, que faz a gestão do SAMU no sul de Minas. Fica sediado em Varginha, são 153 municípios consorciados, uma população de quase 3 milhões de habitantes, e de repente eu tive que começar também a entender de saúde, né? Dentro desse contexto como um todo, de buscar entender o funcionamento do consórcio, procurar participar ativamente disso. E as cidades inteligentes passaram aí através da Grazi Carvalho, enquanto eu ainda era prefeito da cidade, de um projeto de planejamento. Grazi Carvalho hoje é a grande referência aqui da América Latina em cidades inteligentes. Ela é doutora na área, E ela tem um projeto, Smart Cities, que está hoje proliferando por todo o nosso país.
Você falou das cidades inteligentes, a gente está falando desde o início do programa, mas agora como professor, o professor Rodrigo Lopes, me explica o que é esse conceito de cidades inteligentes. Você falou que quando tomou posse lá como prefeito, teve que reorganizar o planejamento ali da cidade. Está dentro desse conceito também?
Sim, se eu tiver que resumir para você cidades inteligentes em uma palavra, eu resumo ela em planejamento. É isso que é cidade inteligente. Quem que é a ferramenta mais inteligente dentro de uma cidade? O cidadão. Então, as pessoas confundem cidade inteligente com tecnologia. Então, tem gente que acha que cidade inteligente é colocar Wi-Fi na praça e colocar lâmpada de LED. Isso são ferramentas tecnológicas que contribuem. Só que não adianta você fazer tudo isso se não tiver planejamento. Então, o município precisa ter todos os planos setoriais, educação, inclusive temos que rever os planos decenais de educação, plano de saúde, plano de saneamento, plano de mobilidade, plano de segurança pública. Temos o PPA, LOA e LDO, que são as ferramentas constitucionais que todos os municípios são obrigados a fazer, o Estado e a União também.
São as peças orçamentárias, né?
Exatamente. Você traça as diretrizes no início do ano, planeja o orçamento no final do ano e o PPA você planeja os próximos 4 anos.
Nas políticas públicas, né?
Exatamente, colocando o plano de governo em prática.
E a gente pode entender a cidade inteligente como aquela cidade que é mais amigável para a população. O cidadão não precisa sair do bairro dele, da região dele, para conseguir uma escola, um supermercado, um lazer.
Exatamente.
Uma praça, um parque.
A cidade inteligente é aquela que ela faz a gestão em função do cidadão.
E trabalhar também, né?
Exatamente. A cidade inteligente é aquela que faz a gestão em função do cidadão e não em função do poder. Então, é uma maneira que o cidadão ele consegue. Por exemplo, nós implantamos uma ferramenta enquanto prefeito de Andradas, protocolo digital. Se você entrar hoje aí no site da Prefeitura de Andradas, você consegue tramitar um processo seu sem precisar ir a Andradas e você consegue acompanhar. Aconteceu um fato gozado, um dia eu cheguei no gabinete, era 1h da tarde, depois do almoço, uma pessoa mandou uma mensagem. Prefeito, o meu processo foi para a sua caixa de processos hoje, 12h10. Se você puder resolver isso ainda hoje para mim. Então, ou seja, uma transparência e a mobilidade em que o cidadão tem de acionar até o prefeito para poder deliberar sobre as suas pautas. Isso é um exemplo.
No interior protocolo. Isso é fácil, as pessoas têm acesso ao prefeito, né?
Exatamente, mas relativamente, né? Porque você pega assim, Andradas é uma cidade de 40 mil habitantes. Lá é uma cidade onde o prefeito não consegue pedir voto de casa em casa, porque não dá mais.
Já não dá mais.
São mais de 14 mil casas. Mas tem o sentimento de interior, que as pessoas querem estar próximo, né? Então eu consegui isso porque dentro do meu mandato nasceu o WhatsApp, né? Que foi uma ferramenta abençoada aí, que deu a possibilidade de eu conversar com as pessoas. Eu nunca mudei meu número de telefone, né? Então isso facilita muito. E tem gente que não acredita, mas eu respondo todos os WhatsApp. E tem gente que acha até que não sou eu, que é assessor. Aí eu mando áudio para confirmar, mas eu procuro me dedicar a isso, nessa proximidade com as pessoas. Eu entendo que a pessoa é o foco principal do processo. Nós temos uma grande responsabilidade enquanto temos um mandato, mas nós não podemos perder a nossa essência, que é ser do meio das pessoas.
Ô, deputado, e voltando às cidades inteligentes, a gente vê exemplos pelo mundo, em países do hemisfério norte. A gente ainda está muito longe aqui no Brasil, porque me parece até, de certa forma, utópico, né?
Na verdade, falta prioridade, né? Nós vivemos em um país que talvez priorizou o LED e esqueceu de tratar o esgoto. Né? E aí a gente polui o nosso rio, joga o nosso lixo de maneira inadequada, mas a gente priorizou o LED, não que o LED não seja importante. Mas a gente precisa olhar também para as questões essenciais. Né? Jogar esgoto no rio é matar a biodiversidade, é destruir o nosso sistema, né, animal, os nossos peixes, poluir a água, que é algo essencial. Então, para a gente chegar à questão dos países de primeiro mundo, eu acredito que se a gente tiver prioridade, se a gente colocar isso de fato como meta, a gente vai resolver. Agora, enquanto a gente terceirizar essa responsabilidade, enquanto a gente protelar as decisões, enquanto a gente for tratar de outras coisas ao invés do que é essencial, a gente vai viver nessa situação. A gente está discutindo o carro voador, né, em alguns momentos, o carro autônomo, que não precisa de motorista, mas a gente não conseguiu resolver o problema de morador de rua aqui em Belo Horizonte, que está ali no entorno da rodoviária, que está aqui na Avenida dos Andrada, que está dormindo debaixo da marquise do nosso prédio, que está aqui dormindo debaixo da marquise do prédio do Ministério Público, na porta da Assembleia. Então, a gente olha para essa situação e a gente vive um paradoxo, né? Ou seja, o que está faltando? Eu entendo que está faltando sensibilidade e a gente começar a olhar para o mesmo foco. É possível resolver esses problemas, mas uma pessoa sozinha, um poder sozinho, um político sozinho não vai resolver.
Pois é, por falar nesse trabalho de parceria, em que o Parlamento Mineiro, aqui a Assembleia, pode ajudar nessa questão das cidades inteligentes? Porque a gente fica com a sensação de que é uma coisa mais municipal, né? Mas no que o poder público estadual pode entrar?
Sim, o Parlamento já ajudou. Nós entramos aí com um projeto no ano de 2023, que é o Minas Inteligente, que foi anexado a um projeto da deputada Le Portela, na época. A deputada contemplou toda a redação do projeto que a gente tinha e hoje é um projeto, é uma lei estadual, que ela pressupõe que os municípios possam aderir, ela tem as diretrizes gerais do que é cidades inteligentes e ela vai criar, inclusive, um portfólio das boas práticas para que isso seja replicado, que o município fez, que deu certo, para o outro não ter que inventar, né, para o outro já pegar aquilo e colocar em prática. Então, nós temos um papel fundamental que é amplificar aquilo que dá certo. Né? Se você pegar alguns municípios de Minas, a gente tem qualidade de vida de primeiro mundo. Então, por que que ali deu em outro não está dando? Então, a gente precisa, como parlamento, buscar uma maneira de compartilhar esses conhecimentos, abraçar os municípios. Né? Eu falo que eu sou um deputado, mas eu tenho um DNA de prefeito, né? De ter vindo dessa realidade municipal, de saber as dificuldades que vive um gestor público no dia a dia, mas que também ele tem muita possibilidade de resolver a vida das pessoas se ele tiver boa vontade.
Chegar à Assembleia como deputado, tendo a bagagem de prefeito, de gestor de municipal, do executivo, faz você olhar o que acontece aqui, os projetos de lei que tramitam, de uma outra forma. Eu acompanho algumas comissões da qual você é membro, a Comissão de Administração Pública. Você sabe direitinho no que isso vai impactar lá na ponta, né?
Exatamente. A gente tem ciência, né? Porque na medida que você cria responsabilidades, alguém vai pagar essa conta. E eu falo que muitas vezes o tratamento com que o prefeito e o vereador que é dado ao prefeito e vereador, até por parte dos órgãos fiscalizadores, ele acaba sendo um pouco desproporcional ao que é dado ao governador, aos deputados, ao presidente da República. Então, por mais que a Constituição diga que o prefeito é autônomo e que ele não é, né, subordinado ao governador, ao presidente da República, os vereadores também, mas ele é tratado de uma maneira, a fiscalização é muito mais intensa em cima do gestor público municipal.
E às vezes o contrário, né? Um projeto que tem a maior boa intenção, você sabe que lá na ponta vai pegar, não vai dar certo.
Exatamente, exatamente. Vai impactar na vida das pessoas ali. E eu digo o seguinte, o gestor público municipal ele tem condição de executar qualquer programa. Até porque hoje, se você levantar 80% dos programas do governo do estado e do governo federal, são executados pelos municípios. Só que o município tem pouco mais de 20% da receita.
É o municipalismo, né?
Exatamente.
E aí, essa atribuição do prefeito, que ele fica, às vezes, de mãos atadas, sem poder ter ali muita margem de manobra por causa dessa limitação orçamentária. Como é que se lida com isso lá no Executivo?
Olha, você tem que buscar prioridades, né? Por isso que eu falo, o prefeito ele vive com cobertor curto e o que o prefeito administra ali é um conflito de interesse o tempo todo. Ele precisa pegar o recurso que ele tem e fazer aquilo se transformar em um serviço público e vai atender a população.
E você teve que lidar com isso muito jovem, né?
Muito jovem e no momento crítico, porque a gente viveu ali 2012, o Anastasia no último ano porque ia para um projeto do Senado, depois veio o Alberto, que foi presidente da casa, mas que pegou um mandato só de 10 meses, depois veio o governo Pimentel, que na época a gente era oposição a ele, então a gente teve um tratamento diferenciado, muita dificuldade e ainda veio o confisco de dinheiro. Então, nós vivemos esses 6 anos. Depois veio o governo Zema, que no primeiro ano a gente foi muito ostensivo, porque senão ia acontecer a mesma coisa que tinha acontecido no governo Pimentel.
Mas vocês cobraram muito.
Cobramos muito. Falamos, nós vamos ter um 2020 em paz, a reta final do mandato vai ser bom. Aí veio a pandemia. Então, eu falo que a gente viveu 8 anos, né? Eu tinha 29, sentei na cadeira de prefeito sem nunca ter sido chefe de ninguém, né? Não fui empresário. Eu tinha uma teoria e uma vivência que eu aprendi com meu pai administrar o meu salário, administrar a nossa vida. De repente, eu fui administrar um orçamento de 50 milhões, né? E que eu entreguei depois de 8 anos, um orçamento de 150 milhões. Então, ou seja, eu acabei saindo da prefeitura com o conhecimento acumulado de ter absorvido, né, tudo aquilo ali na prática e também ter vivido isso na teoria, que foi minha faculdade de administração pública.
O deputado, e agora vamos falar de uma maneira mais ampla do sul de Minas, uma terra conhecida pelo café extraordinário e também, eu sei de um assunto que o senhor gosta muito, da produção de vinhos agora, o vinho mineiro. Antes de mais nada, o senhor prefere vinho seco ou aquele vinho mais doce de mesa?
Não, eu sou do vinho seco e o vinho de inverno, principalmente aí um tempranilho, um Syrah, um Cabernet Sauvignon, né, são vinhos muito bons.
E como é que está, né, o senhor, é um tema caro aqui para você na Assembleia, essa questão do vinho mineiro, como é que fica a questão tributária?
Então, Minas...
Tá prejudicando o
Minas
produtor?
Minas está pecando muito na tributação porque tem a substituição tributária. Como que funciona a substituição tributária? Além do ICMS que incide sobre as bebidas alcoólicas, que no caso de Minas chegou a 27%, que era 25%, teve mais os 2% ano passado, os produtos supérfluos considerados, ainda tem 22%, que é o imposto que é cobrado lá na fonte, onde produz, no caso do vinho é um fator, que depois é abatido quando ele é vendido no supermercado. Mas então o produtor de vinho hoje, ele está recolhendo 49% de imposto. Então isso tem viabilizado. Aí você pega, todos os estados aboliram a substituição tributária. Uhum. São Paulo, além de abolir a substituição tributária, baixou o ICMS para 12%.
E em Minas está duplicado.
Aí você tem Espírito Santo do Pinhal, que é uma cidade do tamanho de Andradas, vizinha ali, que tem hoje 30 grandes projetos de investidores de todas as partes do Brasil, porque é o mesmo terroir nosso que é o terroir vulcânico da região de Poços de Caldas, tem a mesma característica climática da micro-região de Poços de Caldas e está numa área de tributação menor. Ou seja, Minas Gerais tem priorizado tributar muito de pouco e São Paulo decidiu tributar pouco de muito. E é isso que nós estamos tentando construir com o governo do Estado, através da EPAMIG, através do Invest Minas, através da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Agricultura, do próprio vice-governador, de fazer compreender que a EPAMIG é a mãe do projeto de vinho de inverno. E nós estamos deixando esse projeto ser paternalizado por outros estados, com a nossa pesquisa, porque nós não estamos sabendo aproveitar isso.
E na reforma tributária, a nova que está tramitando no Congresso, está tributando o vinho também de maneira duplicada, não está?
Isso, continua ainda. É óbvio que isso ainda depende de regulamentação, né? E é o grande debate que nós vamos ter que fazer aqui. E às vezes eu tenho desvantagem, né? Porque eu defendo uma cadeia produtiva de vinho, tem outros deputados aqui que são bons consumidores de vinho, que também nos ajudam a defender, mas acaba que, por exemplo, quando o deputado Noraldino vem aqui defender a causa animal, isso é uma questão de maior sensibilidade. Então a gente conseguiu na época...
É quase impossível resolver, ser contra, né?
Tem animal em todas as casas, sim, né? Agora, quando você fala de vinho, quantos municípios produzem, quantos produtores têm, quantos deputados defendem, né? Então acaba sendo uma causa que...
A ração conseguiu uma tributação especial, né?
Conseguiu. E o vinho a gente não conseguiu. E lógico que a gente tem que respeitar. E quando se a gente fala com um protetor, né, isso a gente pode ser até mal interpretado. Até porque são coisas totalmente diferentes. Sim. Então a ração é muito importante para toda a questão animal.
Mas se você for conversar com muita gente, o vinho é essencial também.
Da mesma forma que o vinho, né, é um produto de consumo no dia a dia, mas ele é essencial lá para o produtor que vive daquilo, que tem a cadeia produtiva. Então sempre todo mundo tem a razão.
E o parlamento é isso, né?
Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que o ideal seria que a gente concebesse o vinho como alimento. E eu falo que as nossas leis, elas contrariam até a própria lei divina, né? Porque Jesus falou que o vinho é para ser tomado como alimento. E...
É o pão e o vinho, né?
Exatamente. Os homens vieram e colocaram o vinho como bebida alcoólica, né? Então nós precisamos rever, porque nós estamos contrariando uma lei divina.
Deputado, nosso tempo acabou, o papo foi bom aqui. E eu falo que é bom ter deputados aqui, parlamentares, professores, que chegam aqui e explicam tudo direitinho pra gente. Ainda mais professor de geografia, que é sempre um professor muito querido dos alunos, né?
Ah, sim, imagina. Bondade sua aí. Nós estamos sempre à disposição, né? O nosso mandato segue aqui nesse parlamento. Um grande orgulho fazer parte da Assembleia. E vindo falar um pouquinho da nossa vida, porque todo deputado é um ser humano, né? Nós não somos uma figura aqui criada, mas nós viemos do meio do povo, a gente tem uma história. E é muito importante partilhar essa história com a população.
Obrigado, deputado.
Imagina.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção do Sem Protocolo é de Érica Araújo, a produção desse episódio de Helena Câmara, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.